Olá, seja bem-vindo ao podcast Negócio em Dia. Eu sou a Juliana Franco, sou jornalista e a cada 15 dias tenho um encontro com você para falarmos sobre tendências do mercado de alimentação e histórias inspiradoras de empreendedorismo. Dia dos Namorados chegando e você ainda não sabe como aproveitar a data para faturar? No episódio de hoje, vamos te mostrar o caminho para criar cestas e presentes criativos, encantadores e com baixo investimento. Tudo com dicas práticas de quem entende do assunto. Vou receber a Mari Armando, empreendedora e mentora de cestas, tábuas e presentes personalizados. A Mari criou uma imersão com foco no Dia dos Namorados e hoje vai dar algumas dicas de como transformar ideias simples em produtos que vendem muito na data mais romântica do ano. Mari, seja muito bem-vinda ao Negócio em Dia.
Oi, Ju, obrigada. Obrigada pelo convite, uma honra estar aqui. Vou ficar muito feliz também em compartilhar o meu conhecimento aqui com vocês e todo mundo que vai, né, nos prestigiar aqui.
Nós que agradecemos ter aceitado aqui o convite. E aí, Mari, para a gente começar o nosso bate-papo, conta aqui para os nossos ouvintes, como que você começou a trabalhar com cestas e tábuas personalizadas e quais são as principais vantagens, na sua opinião, de trabalhar com esse tipo de negócio?
Bom, eu comecei inicialmente como um hobby, né? Eu sou farmacêutica de formação e eu senti, assim, a necessidade de ter aquela coisa assim que, além do trabalho, né? Aquela coisa que eu pudesse, assim, no final de semana dar uma relaxada. E comecei assim como uma renda extra, né? Algo que realmente eu sempre quis começar, porque eu sou apaixonada pela culinária. Então, desde pequenininha, eu tenho essa questão afetiva, né, com relação aos alimentos. Eu venho de uma família onde a nossa linguagem do amor, né, são os alimentos. Então, acho que tudo isso me impulsionou a entrar nessa área. E foi uma busca mesmo, né? Eu, como farmacêutica, eu fiquei 12 anos, né, dentro de indústria farmacêutica, seguindo a minha carreira, enfim. E chegou um momento em que eu tive questões, né, pessoais mesmo. Eu desenvolvi um burnout por conta de muito estresse, né, um excesso de trabalho, enfim. E aí, para aliviar essa tensão, eu falei, olha, eu preciso pensar em alguma coisa, né? Foi até uma recomendação de uma profissional que eu estava conduzindo, né, na época, para me ajudar com o burnout. E aí foi onde, né, num jantar aqui para o meu marido, eu criei uma tábua de frios pequenininha. E aí falei, ué, por que não, né, começar a empreender com isso? E foi aí que tudo começou.
Que história bacana. Bom, Mari, você falou que a oportunidade apareceu para você, né? E aí vamos com os nossos ouvintes também que estão começando do zero com pouco dinheiro. Que dica que você dá para eles do que não pode faltar na hora de começar um negócio nesta área?
Bom, a primeira coisa é a qualidade, né? A qualidade é imprescindível para quem trabalha com alimento. Eu falo que a qualidade é o básico para a gente hoje em dia ter um produto que se vende, né? Que seja vendável. Então, a qualidade, o capricho nos detalhes também é algo que dentro da nossa profissão faz muita diferença. E é super possível começar do zero, assim como eu comecei. Eu não tinha experiência nenhuma e comecei ali, treinando, aprendendo. E, obviamente, com a minha experiência, né, com a prática, eu fui desenvolvendo a minha metodologia. Então, assim, capricho, detalhes, conhecimento também é muito importante, porque a gente precisa entender, né, sobre a qualidade do alimento, sobre a técnica, porque eu trabalho com uma técnica específica, né, que é o grazing food, é uma técnica que veio da Austrália, enfim, e hoje a gente tem bastante aqui sendo difundida pelo Brasil. Então, é super possível, né, começar do zero, porém, a gente precisa desses quesitos básicos aí para que a pessoa comece e para que ela aprimore o trabalho conforme ela for, né, seguindo, investindo aí no negócio.
Com certeza. E aí, quais são os erros mais comuns de quem está começando?
Perfeito, Ju. Ótima pergunta. Bom, é muito comum nós vermos erros de precificação, porque é o que eu costumo dizer para as minhas alunas. Não adianta nada a gente ter um trabalho lindo, uma rede social maravilhosa, um produto maravilhoso que enche os olhos, se a gente não sabe precificar, se a gente não entende a necessidade do público que vai consumir, né, aquele produto. Um outro erro também é não saber comunicar, é não saber divulgar, não saber mostrar para o cliente o real valor da experiência, porque é muito além, né, de um produto gostoso e bonito. É uma experiência, é um momento, a gente trabalha com sentimentos, né? Então a gente precisa saber externalizar isso. E uma outra coisa é a gente não ter estratégia na venda, né? Então, não cuidar muito com a rede social, que é a nossa vitrine. Então, assim, esses são os principais erros, assim, que eu vejo de quem está começando e de quem está, por exemplo, empreendendo e não tem resultado.
Ótimo. Eu ia perguntar agora sobre quem já tem um negócio. Então, vamos aproveitar o gancho. Quem já está na área, né, que tem uma confeitaria, uma mercearia ou uma lanchonete, por exemplo, como que ela pode aproveitar o Dia dos Namorados para faturar mais com cestas e tábuas?
Ju, o Dia dos Namorados é uma data muito particular e ela tem um perfil de compra diferente do que as outras datas. Porque, por exemplo, enquanto no Dia das Mães a gente tem a linha mais de café da manhã, para o Dia dos Namorados, a gente tem o café da manhã, que vai ser indicado para aqueles casais que já querem começar o dia com uma surpresa. A gente tem também ali os presentes sendo enviados durante a tarde, durante o dia como um todo, com flores, com doces, porque a pessoa quer fazer uma surpresa, às vezes, no trabalho, ou enviar alguma coisa, né, na casa da pessoa. Enfim, tem, né, pessoas, casais aí que estão longe. E a gente tem também o que é mais procurado, né? O que geralmente as pessoas mais buscam, que é o jantar. Então, no jantar, a gente consegue atender com, por exemplo, tábuas de frios, boxes de frios, fundi, né? Que é aquele quentinho, chocolate, acompanhado de um vinhozinho. Então, assim, é bem interessante a data do Dia dos Namorados, porque a gente praticamente consegue trabalhar, tem demanda para o dia inteiro e noite também.
Muito legal, Mari. E você pode compartilhar algumas ideias de presentes encantadores e com baixo custo de produção para o Dia dos Namorados?
Claro, vamos lá. Bom, até inclusive dentro da minha imersão, né, eu apresentei algumas propostas bem inspiradoras para as minhas alunas. E aí, dentro desse contexto, a gente pode trabalhar com caixas de doces, né, de bombons. E aí, sugerir ali, incluir um adicional de flores, né, buquê de flores. A gente tem também o fundi, que dá para a gente fazer versões menores, né, para a pessoa consumir sozinha, enfim, como um mimo mesmo. Pela data, uma lembrança pela data, ou de repente para compartilhar dois e aí uma proposta um pouquinho maior. A gente tem, né, as tábuas de frios, a box de frios, que dá para fazer algo também menorzinho, com queijos que são bem coringas, né? Então a gente tem o queijo brie, o golda, coloca frutas, o morango, né, por ser vermelho, é super interessante para essa data, às vezes coloca, sugere ali uma bebida como adicional, e o café da manhã também é, assim, altamente recomendado, porque realmente tem muita saída. E aí a gente trabalha com pãezinhos, aqueles pãezinhos que são bonitos, né? Eu costumo dizer que para a gente trabalhar nesse ramo, a gente tem que ter o nosso olhar muito aguçado, porque a gente tem que testar, né, perante a qualidade, tem que ser um produto muito gostoso, mas também perante a estética, ele tem que ser bonito para chamar a atenção do cliente que vai consumir. Então, nesse caso, pensando em investimentos menores, dá para fazer, por exemplo, um café da manhã menorzinho, que vai atender uma pessoa, ou de repente vai ser compartilhado pro, né, pelo casal, porque às vezes, Ju, eles vão até comprar um presente, né, vão comemorar ali no início da manhã, por exemplo, e à noite às vezes vão para um restaurante, vão sair para namorar, enfim. Então a gente consegue também atender dentro do nosso escopo de trabalho com produtos que têm um ticket mais baixo, porque de repente o casal vai viajar, vai também se presentear de outras formas.
Ótimas dicas aqui para os nossos ouvintes, Mari. Tenho certeza que está sendo bem produtivo. E aí, já que você falou, né, que a apresentação é fundamental, assim como a qualidade dos produtos, e aí você também entrou nessa questão de valores, eu queria saber, algumas embalagens, a gente sabe que algumas embalagens de cestas e presentes têm um custo mais elevado, né, o que, consequentemente, pode pesar no bolso do empreendedor e também do cliente. Então, quais embalagens de baixo custo você usa e recomenda para os seus alunos?
Ju, hoje a gente tem as madeiras, né? As madeiras, elas são uma linha de embalagens que tem um custo menor e a gente consegue encontrar em várias lojas, né? Às vezes podendo comprar aí uma, duas, três unidades, até mesmo para montar as propostas e divulgar. Diferente, por exemplo, da gente comprar com um fornecedor específico, que às vezes tem uma quantidade mínima e aí precisa fazer um investimento maior. Então, para quem está começando, eu sempre recomendo que compre sob demanda. Então, procure lojas ali na cidade, na região, ou até mesmo pela internet, que consiga comprar uma, duas unidades, montar os produtos, fazer a divulgação e aí sim comprar o estoque vendido. Obviamente, tudo com muita antecedência, planejamento, mas é basicamente dessa forma. Então, a gente tem a linha das embalagens de madeira, né? Então, a gente tem o MDF, a gente tem o Pinus e a gente tem umas caixinhas de acrílico, que elas são também um pouco mais baratinhas, inclusive tem formato de coração também, que super atende essa data. E nós temos uma caixa que é como se fosse aquelas caixas de ovos de Páscoa, que ela tem, ela é um papel flexível, e ela tem um visor transparente, que dá para encaixar, né, formando ali a tampa, que tem geralmente um custo abaixo de R$10 e fica lindo, porque a gente tem todo o produto à mostra ali no visor transparente. Então, aí fica de sugestão também, são opções que a gente consegue comprar facilmente pela internet, elas vêm desmontadas, então isso facilita muito o nosso estoque também. E a pessoa, né, por ser um produto com um investimento menor, ela consegue trabalhar também e ir montando ali sob demanda conforme ela for fazendo as vendas.
E quais são aqueles produtos que não têm valor muito elevado, mas agregam valor à cesta e fazem parecer mais cara do que realmente é?
Ótima pergunta. Ju, eu costumo dizer que os itens de papelaria personalizada, hoje em dia a gente tem muito aí pela internet, né? E as empresas, é muito legal porque as empresas estão entrando nessa onda também de temas. Então, elas costumam lançar, a coleção do Dia dos Namorados. E aí tem a papelaria específica para o Dia dos Namorados. Outras coisas também, por exemplo, que valorizam muito são canecas, porcelanas. Então, são potinhos de vidro. O suco também numa garrafa de vidro. A flor também, não precisa ser um buquê, um arranjo grande, mas às vezes ter um botão de rosa, por exemplo, ali dentro da composição, ou às vezes um mini arranjinho sendo enviado à parte, ou nem que seja enviado à parte, mas para você oferecer como adicional para o cliente, isso já mostra um outro nível de profissionalismo, de visão de negócio, e obviamente que assim a gente consegue aumentar o nosso ticket médio aí de faturamento.
E até onde vale a pena adaptar um produto, por exemplo, substituindo itens ou alterando cores para agregar ao cliente? Tem como fazer isso sem perder muito tempo ou dinheiro?
Ju, bom, dentro de datas comemorativas já é um pouquinho mais delicado, porque a gente tem toda uma questão de fazer a produção padrão, né? Então, a gente monta uma coleção exclusiva para atender, né, a necessidade da data comemorativa. Obviamente que, nesses casos, a gente pode ter ali, por exemplo, um cliente que não consuma carne, ou não goste, tem alguma preferência por bebida específica, não goste de algum elemento que tem ali. E aí, assim, cabe uma negociação, né, entre o cliente e a empreendedora para ela verificar se é possível atender essa necessidade específica. Mas o que eu costumo dizer também para as minhas alunas é que é muito possível, por exemplo, a gente pegar um produto que a gente já tem no nosso catálogo de rotina, que a gente já comumente vende ali, no dia a dia, e adaptar. Então, não precisa necessariamente criar um produto 100% do zero. A gente consegue, por exemplo, colocar em um café da manhã, que já é um produto, né, que a pessoa já costuma vender bastante, um biscoito decorado de coração, ou uma papelaria personalizada, ali um cartão diferente, ou, por exemplo, um sabor de bolo diferente, algo que vai fazer com que aquela proposta tenha uma carinha a mais, né, uma carinha romântica, enfim. Então, sim, é possível a gente adaptar algumas propostas, mas sempre tendo como base aí, né, o nível de produção. Então, assim, dependendo do meu número de vendas, será que eu consigo personalizar? Né? Então, assim, vai muito mesmo desse feeling da empreendedora na hora da venda em si, para ver se é possível ou não. Mas é algo que, dentro da realidade, é algo que, se ela achar que vale, que é possível, é tranquilo de fazer, só um controle mesmo específico ali na hora da produção.
E quais dicas você daria para conquistar os primeiros clientes e vender bem mesmo com poucos seguidores nas redes sociais?
Ótima pergunta também, Ju, porque foi exatamente de onde eu parti, de onde eu comecei, né? Eu comecei, assim, totalmente do zero, não tinha página comercial no Instagram, não tinha nada. E aí eu falei, bom, e agora, né? Quem serão os meus primeiros clientes? E aí, às vezes, a própria empreendedora, cria uma questão, assim, que eu falo que é muito mentalidade, né? Ah, mas os meus primeiros clientes vão ser os meus amigos, a minha família. E nem sempre isso acontece e vira uma frustração, né? Mas o que eu gosto de dizer é que, às vezes, os nossos amigos, a nossa família não vai ser o nosso público, né? O público que vai consumir o nosso produto. Essas pessoas, elas muitas das vezes vão nos ajudar, né? Divulgando o nosso trabalho. Então, é aí que entra a mentalidade da empreendedora. Então, ela tem que buscar realmente os primeiros clientes, não ali na família, nos amigos. Obviamente que se isso acontecer, perfeito, é incrível. Mas não é uma realidade de 100% da maioria, né? Então, nesse caso, eu vou contar um pouquinho aqui de como que eu comecei, que eu acredito que vai se adequar aí mais à necessidade de todo mundo. Bom, hoje em dia, né, eu moro em um condomínio aqui, né, um prédio. E aí eu comecei, falei, bom, aqui eu moro, né, num condomínio, tem várias pessoas que moram aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar lá, a gente tem um grupo, né, do condomínio, e eu vou divulgar meu trabalho, vou postar a foto do meu produto, vou falar que... Inclusive, eu comecei no Dia dos Namorados, olha só que coincidência, olha, bacana. Eu comecei no Dia dos Namorados de 2021. Criei uma proposta, olha, uma box de frios, criei uma proposta, divulguei no grupo do condomínio. E aí depois eu, né, preparei uma mesinha ali, uma mesinha posta. Eu e meu marido, a gente jantou e eu aproveitei para fazer mais alguns vídeos, materiais de divulgação, mostrando mesmo como é que fazia o consumo, né, dos produtos. Então, eu comecei assim, né? Então, a dica que eu dou é o seguinte, veja os recursos próximos de você. Então, assim, mora num condomínio? Divulga no grupo do condomínio, divulga para o vizinho, faz cartãozinho físico, coloca lá na caixinha de correio dos vizinhos, nem colocar um mimo também, cupom de desconto, olha, na sua primeira compra você tem um desconto de tanto, ou você vai ganhar um mimo. Uma outra coisa que me ajudou muito também é grupos de Facebook, aqueles grupos de região. Então tem o grupo do bairro, o grupo da cidade, e aí a gente consegue colocar ali o nosso link do Instagram, enfim, né, colocar foto. E, obviamente, aí contar com a ajuda, né, dos amigos e familiares para distribuir nos grupos e ir fazendo todo o trabalho ali em paralelo em rede social também, que hoje em dia é a porta de entrada, né, da maior parte dos clientes é via Instagram, via WhatsApp.
Com certeza. E tem algum item que, na sua opinião, não pode faltar em uma cesta ou presente no Dia dos Namorados?
Bom, chocolate, né? Acho que a maior parte das pessoas amam chocolate. E eu falo que chocolate é muito coringa, porque a gente consegue colocar o chocolate no café da manhã, por exemplo, no formato de um biscoito decorado, banhado no chocolate, a ganache, que super combina, o fondue, né? O bolo também, dá para colocar um pedacinho de chocolate ali, ou o próprio bombom em si. Para as confeiteiras aí, a gente consegue trabalhar com uma caixa de doces bem bonitas. Dentro da composição de tábuas de frios, por exemplo, blocos de frios, a gente precisa colocar um docinho para ter aquele, perante a técnica, né? Aquele contraste de sabor, enfim. Então, é bem interessante que a gente tenha um chocolatinho ali. Então, para mim, coringa, super coringa, chocolate. Dentro do café da manhã, o bolo também, eu acho que é super afetivo, acho que tem muito a ver... Com a data, não só com o Dia dos Namorados, mas eu acho um item bem coringa. E dentro das tábuas de frios, box de frios, a gente até consegue fazer um produto que a gente tem ali os queijos, né, as charcutarias, as frutas, e também tenha, por exemplo, uns dois potinhos de fondue, porque aí a pessoa vai ter uma refeição completa, né? Ela vai ter o salgado e já vai ter a sobremesa junto, e já aproveita e já indica ali, faz uma sugestão para o cliente levar uma bebida também.
Ótimas dicas, adorei. E aí, então, para a gente fechar, eu tenho um desafio para fazer para você. O que você faria se fosse começar agora e quisesse faturar neste Dia dos Namorados? Tem que ser um plano de ação rápida, certo?
Vamos lá, tem que ser um plano de ação rápido, até porque Dia dos Namorados já está chegando. Então, o que eu recomendo que seja algo mais fácil, né, para a pessoa seguir, porque quando a gente fala em tábuas de frios, box de frios, a gente realmente tem algumas técnicas ali que a gente precisa trabalhar. Então, para quem está começando do zero e precisa de um plano rápido, vai para a linha de fondue, que é super coringa. Muitas pessoas buscam as cestas, né, com fondue. cestas com doces, com chocolates, uma caixinha com doces também, bombom de morango fica aí para as confeiteiras, que é algo que eu acho super romântico, que também, né, é um investimento mais baixo, consegue fazer sob demanda, e dependendo ali, né, do conhecimento da pessoa, se ela tiver um conhecimento mais técnico, já for confeiteira, enfim, ela pode também se arriscar ali no café da manhã para uma pessoa, mas assim, plano prático, composições menores, tá? Não coloca, por exemplo, muita coisa, vai para a linha mais de mimos, de lembrancinhas, que vai super funcionar, porque tem muito público para isso.
Mari, adorei as dicas e eu sei que tem muito mais nas suas redes sociais. Então, como os ouvintes podem te encontrar e continuar aprendendo e se inspirando com suas ideias criativas de cestas e presentes?
Ah, é claro, vai ser uma honra receber todo mundo nas minhas redes sociais. Bom, vamos lá. Eu tenho, né, a minha marca que se chama Mari Amor Inbox, então arroba é mari.amorinbox, tudo junto. Ali eu faço a divulgação do meu trabalho, do meu negócio, dos meus produtos, né? Atendo os meus clientes. E eu tenho o meu outro Instagram, que é o arroba mari.armandos, com S no final, arroba mari.armandos, onde eu faço, né, a divulgação de cursos, eu falo muito sobre essa área, eu dou várias dicas de como começar a empreender nesse ramo. Então, para quem está começando ou para quem já tem, né, experiência e quer aprimorar, quer ter mais resultados, eu convido, deixo o meu convite aqui para vocês me acompanharem nessa rede, que eu tenho certeza que vai ser algo muito incrível para crescermos juntas. Contem comigo para isso.
Muito obrigada, Mari. Um abraço e até a próxima. E o Negócio em Dia é um podcast realizado pela Academia Açaí, um programa do Instituto Açaí idealizado pelo Açaí Atacadista, com produção da Mega Media Group. Não deixe de nos acompanhar também pelo nosso portal academiaçaí.com.br e nas redes sociais, no Instagram Academia Açaí Oficial e no Facebook Academia Açaí. Até a próxima!